Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão, tudo bem?
Joia. Luciana, tá gerando um debate danado essa questão aí do crescimento do evento Chefes nos Eixos, das dificuldades de infraestrutura, dos impactos para trânsito, estacionamento, filas, enfim. Uhum. Eu já registrei várias participações, entre as quais duas que me chamaram a atenção, que vão de encontro ao próprio nome do projeto, né? Chefes nos Eixos. O pessoal acha que deveria fazer um evento desse, por exemplo, no estacionamento do estádio Mané Garrincha.
Uhum. Né?
O Robson diz que desistiu, ficou 20 minutos só para sair da 310 Sul, teve que levar a família para comer em outro lugar. Vários ouvintes também destacaram que acabaram não desfrutando, porque estava lotado, mais de 40 mil pessoas, Luciano. Luciana, uma análise racional que você pode fazer do crescimento de um evento como esse?
Olha, Estevão, como eu falei na sexta-feira, né, a gente comentou sobre o evento, eu acho que esse evento devia ser realizado. Concordo que o estacionamento do Mané Garrincha pode ser um bom lugar, até para as pessoas terem como estacionar os carros, né? Eu cheguei lá no evento ontem às 11 horas da manhã, já tive que estacionar meu carro na 311 Norte. Consegui, graças a Deus, uma vaguinha lá, não precisei colocar o meu carro em cima de grama, isso, como eu vi vários outros condutores fazendo. Mas eu acho que precisa se estudar um lugar onde as pessoas consigam estacionar com mais calma, né? Mais tranquilidade, e também tenha uma saída melhor dos carros, né? O engarrafamento realmente estava muito grande, e eu defendi na sexta-feira que esse evento fosse realizado na Asa Sul por conta do metrô. Eu, por exemplo, se tivesse sido no Eixão Sul, eu teria ido de metrô, porque eu moro do lado do metrô, não teria que sair com o meu carro, né? Assim como outras pessoas que moram na Asa Sul, que moram, né, de repente podem deixar o carro na parte central e pegar o metrô ali na rodoviária e se locomoverem, né? Então, eu acho que podia ter sido evitado, assim, essa confusão de carros, enfim, se tivesse...
A questão do metrô da Asa Sul realmente é preponderante, hein? Você realmente alertado. Luciana, eu tô com um tempo um pouquinho escasso, nós vamos falar do primeiro restaurante grego aqui de Brasília, mas antes o André Luiz tem uma sugestão, ó.
Sim.
Os tickets desse evento poderiam ser adquiridos com antecedência em todos os restaurantes que têm espaço físico, além de entidades como a Brasel. E cada chef só poderá realizar um prato. Ele aplaude essa iniciativa, mas ele diz que não sai de casa nem se for um real prato. É o André Luiz aqui.
Olha, eu acho que é uma sugestão válida e vale os organizadores analisarem essa proposta. Acho que comprar os tickets antes pode ser uma solução para diminuir esse tanto de fila, né? Porque realmente as filas estavam grandes, alguns chefes tinham filas menores, eu consegui comprar comida ficando nem 5 minutos em filas, mas também teve outra, por exemplo, que eu fiquei, sei lá, meia hora talvez. Então aí tem que ter um pouco de paciência. Esse tipo de evento realmente gera uma fila muito grande. Talvez vender esses tickets antes pode ser uma solução. Eu acho que é válida aí a sugestão do nosso ouvinte.
Então vamos quebrar os pratos.
Vamos quebrar os pratos. Bom, o primeiro restaurante grego de Brasília, eu já falei, né? Que aqui a gente tem muito restaurante japonês, muito restaurante de carne, que faltava realmente, faltam algumas opções, faltava um grego, faltava, de repente, um tailandês, que a gente não tem. E aí, no ano passado foi inaugurado o grego. Eu já estava para ir nesse restaurante há muito tempo, já há alguns meses, ele inaugurou em agosto. E eu fui lá e gostei bastante da proposta do lugar. Fica na 216 Norte. O chefe é o Antônios Iliopoulos. Ele casou com uma brasileira no Canadá. Ele já morava lá uns 10 anos. E eles vieram para o Brasil e abriram, sentiram essa oportunidade aí de ter um restaurante grego na cidade. E então abriram essa casa na 216 Norte. O cardápio é super extenso, tem clássicos como o tzatziki, que é um molho feito à base de iogurte, né, temperado com alho, com endro, que é bem interessante. Eles também têm aquele churrasco grego, que pode ser servido os pedacinhos de carne para você comer ali com pão pita e com esse molho tzatziki. Ele pode ser feito também como sanduíche. E tem a moussaka, que é outro clássico aí da culinária grega, né? com carne moída, vem com berinjela, abobrinha, uma camada de batatas e também com o molho bechamel e vai no forno. Parece uma lasanha, assim, bem alta. E eu gostei bastante. Achei que faltava mesmo um restaurante assim. É, a comida é um lugar simples, não é um restaurante mega sofisticado, o ambiente, mas a comida realmente é muito boa, vale ser experimentada, viu, Estevão?
Não tem prato quebrado, não.
A gente, aquela coisa da comida, sabe, da comida original do lugar, sabe, de estar preservado ali mesmo a tradição grega da comida. Eu gostei bastante, recomendo aí para os nossos ouvintes aí a dica, restaurante O Grego. Ele funciona de terça a sábado para almoço e jantar e no domingo só no almoço e fica na 216 Norte.
E por falar em tradição, aquela história de quebrar o prato não tem não, né?
Não, ainda não, Estevão. Mas olha, se você quiser, de repente, quebrar o prato na sua casa, você pode chamá-los para fazer um evento na sua casa. Eles também atendem a pedidos de eventos em residências. E aí, você pode ir na sua casa, pode tudo, né? Comprar os pratos e taca no chão, que é para trazer boas energias.
Hoje a situação está tão complicada que a tradição grega fica em segundo plano, minha filha. Nem quebrar o prato tá dando para quebrar, não.
Ó, lá em casa também não tá dando, não, Estevão, porque prato tá caro, viu?
Tá caro. Obrigado, Luciana, pela participação. Até quarta.
Até quarta, Estevão. Um abraço.